Querida presidente, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Fátima, colega, companheira de luta, Regina, demais senadoras e senadores aqui presentes, senadora Maria do Carmo, que está aqui presente, funcionárias, servidoras da casa, eu não poderia deixar de vir à tribuna. Já fiz uma postagem na minha página, no meu Twitter, já participei da CCJ hoje, ajudando com meu voto a tirar das gavetas propostas que garantem direitos às mulheres. Já tive um encontro no meu gabinete com as mulheres que me ajudam a fazer o meu mandato aqui em Brasília. Tenho também as que me apoiam lá em Rio Branco. E vim aqui também participar da sessão do Berta Lutz, o prêmio. Queria parabenizar as organizadoras, os organizadores, ver que, graças à determinação das mulheres senadoras, das nossas servidoras, agora chegou também outra lutadora, que é a Vanessa Graziottin, graças a vocês, nós estamos tendo um 8 de março diferente. Eu parabenizo vocês. Se não, seria a mesmice com a mesma desculpa. Ah, dia das mulheres deve ser todo dia. Os que não querem discutir, aprofundar, analisar as diferenças que ainda temos, os erros que ainda cometemos, normalmente vem com esse discurso. Dia de mulher é todo dia. Não. Se nós tivermos os 8 de março reproduzidos como estamos tendo hoje, certamente, senadora Lúcia Vânia, que eu aproveito e cumprimento também, nós vamos modificar, sim, a legislação brasileira, os costumes e essa convenção moral que nós estabelecemos na relação homem-mulher na sociedade. Não é mais que isso, não. Convenção. Eu estou muito contente. Estou orgulhoso do trabalho das mulheres senadoras, apesar de lamentar serem tão poucas. Nós temos 11% do Senado de mulheres. A sociedade tem quase 51% de mulheres. Por que só 11% de mulheres aqui no Senado? Na Câmara Federal é ainda pior, 9% de representação. Já fizemos cota para os partidos, mas não é levado a sério. E eu digo como um testemunho meu, sou de uma bancada, é a bancada que mais tem participação das mulheres nas bancadas, na Câmara e no Senado, a bancada do Partido dos Trabalhadores. E vejo a disposição, a capacidade, a determinação de conciliar o inconciliável, minhas companheiras senadoras, a casa, o trabalho, os sonhos e o mandato de senadora da República. Quantas vezes vi minha querida colega líder Gleisi passando por situações gravíssimas, sofrendo injustiça e conseguindo encontrar força, não sei onde, porque eu acho que nós homens não temos essa capacidade para enfrentar de cabeça erguida tudo e todos. É um exemplo. A nós não cabe a maternidade, senador Capi. Já é uma escolha para quem tem fé. Certamente, para quem tem fé, vai dizer, mas Deus vai botar nos fracos a natividade, a possibilidade da criação? Não. Agora, o que é que essa convenção moralista fez no mundo? Pegou a mulher que já tem tarefas que só ela pode exercer em casa, na família, e em vez de valorizar isso, o que é que nós fizemos? Depreciamos isso. Então, na relação do trabalho, as mulheres ganham menos. Na hora de ocupar espaços importantes, elas ocupam menos. E qual é a diferença? Hoje, mudou muito. Teve tempo que as mulheres não podiam sequer votar. Hoje, elas são a maioria das que se formam. Eu tenho duas filhas e uma netinha. Sou minoria na minha casa. E sou orgulhoso disso. Tenho orgulho de ser minoria. Fico feliz que Deus me deu essa possibilidade, querida Perpétua, que chegou uma mulher acriana lutadora, sentada ali do lado da Regina, da nossa senadora também. Mas acho que tem muita coisa errada na nossa sociedade. Eu apresentei 3 propostas. Relembrei essas propostas na Comissão de Constituição e Justiça. 2 delas dizem respeito à participação das mulheres na condução das casas legislativas. Um decreto legislativo, que tem como relator o senador Pimentel, onde eu proponho que se garanta a participação das mulheres, mudando o regimento do Senado e da Câmara na mesa diretora das casas. O Senado Federal, nessa legislatura, não tem nenhuma mulher na mesa diretora. Acho isso um equívoco, uma falha, um erro nosso. Mas eu apresentei um outro, senadora Gleice, presidente dessa sessão. Eu apresentei uma PEC, que lamentavelmente eu apresentei em 2016, dia 29/11, que torna o crime de estupro inafiançável, mas ele também, que é hediondo e inafiançável, eu estou apresentando uma proposta que torna o crime de estupro imprescritível. O artigo 5º da Constituição, ele ali estabelece os direitos e obrigações do cidadão. No inciso 42, eu estou fazendo uma pequena modificação, mas é muito importante. A modificação é juntar com a prática do racismo, que é imprescritível, a ação de grupos armados, que é imprescritível, esse tipo de crime, o crime do estupro. E por que isso? Pelas especificidades desse crime. Muitos casos acontecem no seio da família, dentro de casa, envolvendo pessoas próximas. E as mulheres têm medo, têm receio ou não têm coragem de criar um ambiente na sua amizade, na sua família, para esse crime. Então, é necessário que ele não prescreva. É necessário, porque, senadora Gleisi, eu fui levantar os números. Em 2015, senadora Ângela, nós tivemos no Brasil registrados 45 mil estupros. Mas tem um problema. Os estudos mostram que apenas 1/3 dos estupros são registrados. É o típico crime de agressão à mulher. O que pode machucar mais uma mulher do que isso? A mulher que tem a capacidade da criação. O que pode ferir mais de morte uma vida futura do que o crime do estupro? E quando a gente vai fazer o estudo, a gente vê que, no fundo, senador Capiberibe, em 2015 não foram 45 mil. Variou entre 140 mil a 450 mil estupros no Brasil. Porque menos de 1/3 das pessoas que foram vítimas desse crime procuram algum auxílio de força policial. Então, diante disso, o Brasil é um dos países campeões do crime de estupro. Por isso que eu estou fazendo uma proposta, faço um apelo que imediatamente, agora hoje foi designada a senadora Simone Tebet. Estou confiante que ela, que sempre tem compromisso com as boas causas, vá fazer o seu relatório e nos ajudando a fazer essa mudança na Constituição, tornando o crime de estupro como um crime imprescritível. Só isso. Se 10 anos depois, 15 anos depois, uma mulher que foi vítima do estupro criar coragem, reunir as condições para fazer a denúncia, que essa denúncia venha. É uma necessidade que esse crime seja assim, tratado dessa maneira. Queria também aqui, para concluir, dizer que eu fico triste de ver abrir os jornais e ver que o carnaval no Brasil, uma festa que eu sempre adorei. Esse ano não participei de nada de carnaval, mas eu sempre gostei muito de carnaval, muito mesmo. Me entrego ao carnaval. Ver que o carnaval do Rio de Janeiro, a cada 4 minutos, uma mulher agredida. De sexta-feira até a quarta-feira de cinza. A cada 4 minutos, uma mulher agredida. Isso não tem nenhum sentido. Isso não é algo civilizado. Isso não é festa da alegria. É tortura. Eu queria parabenizar as colegas senadoras, o presidente Eunício, a todos nós, de certa forma, por termos feito aqui no Senado um 8 de março diferente. Foi diferente. Foi diferente pela determinação das nossas senadoras, das nossas servidoras. Foi diferente porque nós, homens, nos somamos a vocês de fazer uma agenda diferente, uma sessão diferente, um funcionamento do Senado diferente. Então, eu concluo dizendo que fiz uma postagem agradecendo as mulheres do Acre, cumprimentando a todas as mulheres que lutam, que nos ajudam a construir um mundo melhor, um Acre melhor, um Brasil melhor. Fiz homenagem às nossas mães, mulheres índias, às mulheres, todas elas, independentemente da função que desempenham na sociedade, mas tem uma que nos unifica todas elas, que é de serem mãe, filhas, irmãs. Volto a repetir, eu tenho a felicidade de ter duas filhas. Deus me deu duas filhas e uma netinha. Para mim, são as minhas joias raras. E eu queria aproveitar para cumprimentar as senadoras, todas que organizaram esse 8 de março, cumprimentar todas as funcionárias aqui do plenário, do Senado Federal, que trabalham na TV Senado, que trabalham na Rádio Senado, que nos ajudam nos nossos gabinetes a fazer com que a gente, de alguma maneira, mesmo nesses tempos de dificuldades, onde a esperança vai embora, onde a desconfiança reina, que a gente possa renovar o nosso espírito de fé, de confiança, de termos uma sociedade melhor, mais justa, onde as mulheres nos ajudem a sair da crise. Eu acho que, lamentavelmente, o Brasil cometeu uma agressão com a primeira mulher presidente da República. O resultado foi terrível. O Brasil vive a maior crise econômica, a maior crise política, e a situação que era apenas de uma crise política, de descontentamento pelo resultado de uma eleição, virou um caos, uma depressão na sociedade. Me refiro à presidente Dilma. Teve seus erros, teve suas graves falhas, mas não podia ter sido punida da maneira que foi, porque foi uma injustiça que foi cometida. Então, que todos nós, homens e mulheres, tiremos exemplos positivos desses atos que foram cometidos, que possamos olhar para os lados, para trás, e sempre olhando para frente, o que é que cada um de nós pode fazer para que o Brasil tenha uma sociedade de homens e mulheres que trabalhem juntos, que vivam em harmonia e que enfrentem juntos os desafios do nosso povo e do nosso país. Parabéns a todas as mulheres por esse merecido, aqui no Senado, 8 de março, de luta e de busca de conquistas e de enfrentamento das tentativas de tirar direito das mulheres, como é o caso de uma reforma da Previdência que quer condenar as mulheres, como faz o governo Michel Temer, de condenar as mulheres a não ter sequer o direito à aposentadoria. Muito obrigado, presidente.